nós vamos falar por telefone com o médico nefrologista, o doutor Edivaldo Neto, sobre os cuidados com o rim. Inclusive, ele vai falar daqui a pouquinho sobre um evento que acontece amanhã em Senhor do Bonfim. Mas ontem foi, de certa forma, foi um dia de conscientização aí quanto à questão do combate às doenças renais. E eu vi uma matéria, já vou colocar esse assunto aqui para o doutor Edivaldo falar, que em um ano o número de brasileiros com doença renal crônica em tratamento por diálise cresceu 9,2%. E acrescenta a matéria dizendo que com diabetes sendo a principal causa. Doutor Edivaldo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias. Eu já começo então pedindo para o senhor comentar sobre isso aí, esse número de brasileiros que cresceu aí no último ano com problemas renais. Boa tarde.
Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Macário. Boa tarde, queridos rádio ouvintes. É um prazer muito grande estar falando com vocês novamente. E o mês de março é o mês de conscientização da doença renal crônica, né? E as pessoas podem até perguntar, antes da gente falar desse dado aí que é alarmante, o que é a doença renal crônica? A doença renal crônica é quando os rins, eles diminuem o seu funcionamento. E esse funcionamento, ele diminui de 60%. Então, normalmente, os rins, eles têm que funcionar em torno de 100%, os dois rins, ambos os rins, ou apenas um rim também, ele, quando a gente tem um rim só, ele funciona 100%. Mas quando esse rim diminui o funcionamento de 60%, a gente já institui a doença renal crônica. Então, isso é uma doença que tem um código internacional de doença e que precisa de um acompanhamento. E o dado é alarmante, por isso que o Dia Mundial do Rim, ele é celebrado em março, porque 10% da população do mundo, inclusive do Brasil, tem algum grau de doença renal e, pasmem, Macário e Marcondes, desconhecem desse diagnóstico. Ou seja, se você contar na rua 10 pessoas, uma daquelas 10 ali tem algum grau de doença renal e nunca fez exame para descobrir. E o grande problema é que a doença renal crônica ela é silenciosa no início. Então, quando o rim diminui o funcionamento para 60%, 50%, 40%, o paciente ele não sente nada. Só vai ver diagnóstico se fizer o exame de sangue ou exame de urina. Então, hoje, a doença renal crônica ela é crescente, uma prevalência, uma incidência alta, principalmente no Brasil. Só para vocês terem ideia, em 2020, o Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2024, 170 mil brasileiros faziam hemodiálise. Em 2025, já passou de 180 mil e a gente estima-se que chegue a 200 mil em 2026. Então, a incidência da doença renal crônica em estágio final, que precisa da hemodiálise, é muito grande. E como você falou, de fato, quem mais faz a doença renal crônica acontecer, as principais causas da doença renal crônica é o diabetes e é a pressão alta. São doenças crônicas que também são silenciosas, mas que a gente precisa estar ali controlando essas doenças de forma muito fiel, para ter um controle adequado e evitar a progressão para a doença renal crônica.
Ô, doutor Edivaldo, antes de passar para o Marconi, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, o senhor falava agora há pouco aí a respeito da importância de fazer o exame de urina e o exame de sangue. Aí eu queria perguntar para o senhor, então, quais seriam os exames básicos? Seria o sumário de urina, qual tipo de exame de sangue que o cidadão precisaria fazer? Porque são exames que a gente considera, assim, mais básicos e que, com certeza, pelo que a gente entendeu aí, eles vão ajudar bastante nesse diagnóstico. Quais são esses exames especificamente?
Isso, Macário. São exames muito simples. É por isso que a luta da Sociedade Brasileira de Nefrologia na conscientização da população, por ser uma doença silenciosa e não dar sintomas no início, um simples exame de urina chamado sumário de urina, que todo mundo já deve ter feito, e quem é diabético, uma albuminúria na urina. No próprio potinho da urina que você faz o sumário de urina, você também avalia a quantidade de proteína, que é um exame chamado albuminúria, um exame também simples, feito em qualquer laboratório, e um exame de sangue, que nós chamamos de creatinina, que é um exame básico também de rotina. Então, esses três exames, o sumário de urina, a albuminúria e a creatinina, são exames que avaliam como está lesão renal e funcionamento renal. Todo diabético tem que avaliar esse hipertenso, tem que fazer esses exames no mínimo de 6 em 6 meses.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o médico nefrologista, doutor Edivaldo Neto. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Doutor Edivaldo, boa tarde. Muitas doenças os médicos associam que são causadas por má alimentação, tabagismo, consumo de álcool e a falta de exercícios físicos. Os rins também, as doenças podem estar associadas a essas características? Elas são causadoras das doenças renais?
Boa tarde, Marcondes. São sim, Marcondes. Principalmente a doença renal crônica, ela é causada e ela pode ser prevenida com as atitudes simples do nosso dia a dia. Então, se a gente tem como principais causas da doença renal crônica o diabetes e a pressão alta, controlar a pressão e a glicose é uma prevenção simples. Outra coisa que a gente pode prevenir as doenças dos rins é beber água de forma adequada, principalmente o idoso. O idoso ele não sente sede. Então, quantificar quanto de água você está fazendo ali na sua ingestão diária, isso é muito importante. Uma outra coisa que a gente tem os hábitos de vida diários saudáveis, como você falou, praticar atividade física, que é um importante pilar da saúde, manter o peso saudável, ou seja, evitar sobrepeso e tratar a obesidade. Lembrar que a obesidade é uma doença. A obesidade não é apenas excesso de peso, é uma doença totalmente inflamatória, que inclusive é um fator de risco para a doença renal crônica. E fazer os exames de sangue e urina regularmente. Então, os queridos ouvintes que nos estão ouvindo agora, que têm pressão alta, diabetes, obesidade, que tem na família alguém que já teve uma doença renal crônica, que tem uma história de infecção urinária de repetição, ou o próprio cálculo renal, mas que volta e meia está tendo várias crises com infecção urinária, precisa realizar esse exame de sangue e urina de forma mais regular.
Doutor Edivaldo, vamos aqui chamar a atenção sobre alguns atos e sintomas dos rins. Por exemplo, a pessoa não está urinando, aí suspeita que não ingeriu líquido e por isso o rim não está funcionando. Mas de repente a pessoa ingeriu, por exemplo, muita cerveja, toda hora vai ao banheiro durante um evento. Isso é sinal que o rim está agora trabalhando, está funcionando ou ele está fazendo o filtro em excesso? Quais as observações que o senhor faz com relação quando a pessoa não está urinando constantemente ou passa a fazer a urinar já constantemente devido aos excessos, principalmente no consumo de bebida alcoólica, por exemplo, cerveja?
Excelente pergunta, Marcondes, porque observamos no nosso dia a dia os hábitos que não são saudáveis ou que são excessivos trazer prejuízo para os nossos rins. Quando o paciente ele está urinando várias vezes, após muitas vezes porque está comendo alimentos ricos em sal, e hoje a gente fala muito dos alimentos industrializados, os processados, os ultraprocessados, ou o uso da cerveja, porque ali não é só o sal, é o sal com líquido. A cerveja nada mais é, por isso que a gente urina muito, do que se a gente estivesse tomando ali soro caseiro com álcool. Porque a gente está tomando sal, o sal está dando sede, só que a gente não está precisando beber água, porque o líquido já está ali, então a gente faz o rim trabalhar mais. Então, quando a gente tem um consumo excessivo de sal, e hoje a gente tem que tomar muito cuidado, reforço isso, ressalto mais uma vez, hoje o sal ele está escondido no alimento. Tem alimentos que têm um edulcorante, são doces, mas o teor do sódio ali ele é muito alto, então a gente precisa evitar esses processados e ultraprocessados e também a bebida alcoólica. Então, isso aí a gente está fazendo com que o rim trabalhe mais. De certa forma, a gente tem um risco de pressão arterial alta, de estar forçando esses rins. Por outro lado, aquele paciente que não está urinando adequadamente ou percebeu que diminuiu a quantidade de urina, a gente tem que ficar preocupado e ele tem que ficar de olho. Mudou como? É um paciente idoso? É homem? Tem uma próstata aumentada? É o paciente jovem? É infecção urinária de repetição? É um cálculo renal? ou o meu rim, eu não sei como estão os meus rins, e os meus rins estão funcionando de fato menos do que deveria, eu estou com a doença renal crônica instalada e isso está diminuindo a minha diurese. E aí eu ressalto também que esperar sintomas, esperar aparecer inchaço, esperar o cansaço vir, esperar eu ficar sem apetite, fadigado, com a pressão muito alta, para a doença renal crônica, esses sintomas eles só vão aparecer quando o rim está muito fraquinho. Já está no estágio quase que final e eu vou precisar já da hemodiálise. É por isso que a luta da gente, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é você que tem qualquer grau de doença, hipertensão, diabetes, história familiar, obesidade, fez uso de remédio indiscriminado, principalmente os anti-inflamatórios que prejudicam o rim, você precisa fazer o exame de urina, o sumário de urina, a albuminúria, se for diabético, e a creatinina no sangue de 6 em 6 meses, porque não podemos esperar os sintomas. A doença renal crônica ela é silenciosa.
Olha, 12 horas e 44 minutos, nós estamos conversando aqui com o doutor Edivaldo Neto, médico nefrologista, falando sobre os cuidados com os rins. O doutor Edivaldo daqui a pouquinho vai falar sobre o evento que acontece amanhã em Senhor do Bonfim, mas eu ainda queria lhe fazer uma outra pergunta, porque assim a gente observa que todos, eu vou colocar assim de uma forma geral, o senhor me perdoe, tá? Todos os médicos dizem hoje, e uma afirmação que o senhor fez agora há pouco, essa questão dos alimentos ultraprocessados, industrializados, a gente conversa aqui com vários profissionais e eles dizem que isso prejudique muito a vida do ser humano, a vida do cidadão. Profissionais também da área da personal trainer, enfim, da educação física, da nutrição. Todos são unânimes em dizer isso. Eu queria então perguntar para o senhor também, com base em outra afirmação aí, que a pessoa de mais idade, ela precisa ter um cuidado maior. Mas hoje isso é necessário desde, talvez não a primeira infância, mas desde os primeiros anos, primeiros 10 anos ali da criança, tendo em vista que a gente observa que muitas crianças hoje, adolescentes e jovens, estão com sobrepeso, estão sedentários, é necessário ter um cuidado também com essas crianças, adolescentes e jovens, no sentido desse cuidado com os rins, tendo em vista essa alimentação de má qualidade.
Com certeza, Macário. E aí eu trago para você um dado, falando na questão dos alimentos processados, e as pessoas que nos escutam, os nossos queridos radio-ouvintes, pode falar o que é alimento processado, ultraprocessado? São alimentos, gente, industrializados, que tem dentro dele muito aditivo, muita química, muito conservante, e que ali dentro tem excesso de sal, que o aditivo e o conservante não faz a gente sentir. Imagina a gente fazer um almoço agora, eu errar a mão no arroz e colocar 2 colheres de arroz numa xícara de arroz para cozinhar, 2 colheres de sal, perdão, o arroz vai estar muito salgado, na hora que eu for comer, eu não vou conseguir comer, eu vou deixar aquele arroz do lado do prato. Mas se a gente abre agora um biscoito recheado, que é doce, a gente vai sentir o gosto do doce, do biscoito, daquele recheio que está naquele biscoito, mas a quantidade de sal ali embutida ele é muito grande. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado é que quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, eles causam para a doença renal crônica 25 a 30% de mais risco. Porque esse alimento não vai. Por que ele vai trazer o risco para a doença renal crônica? Porque esse alimento ultraprocessado ele vai fazer a pressão arterial subir, então eu vou tornar hipertenso ou eu vou aumentar a minha pressão, que eu já era hipertenso, descontrolar a minha pressão arterial. Eu vou favorecer o diabetes porque eu vou aumentar o meu peso. E aí você falou do sobrepeso e da obesidade. Nós temos um país que tem mais de 60% de sobrepeso. Então, se a gente não alertar as nossas crianças, se a gente não educar nossas crianças em casa em relação a um hábito saudável alimentar e trazer essa educação alimentar para as escolas, a gente vai fazer com que o nosso país, a gente tenha essa epidemia de sobrepeso que já existe, a gente vá para a obesidade. E a obesidade leva a pressão alta, resistência insulínica, diabetes e pressão alta, duas doenças que mais causam a doença renal crônica, e a gente vai continuar nessa pandemia de doença renal crônica.
Vou passar mais uma vez aqui para o Marconi, que tem uma outra pergunta ao doutor Edivaldo, a quem nós queremos agradecer, porque inclusive o doutor Edivaldo está em meio à sua agenda de atendimento, mas parou um pouquinho aí para estar atendendo aqui o jornalismo da 98 FM. Marconi.
Doutor Edivaldo, de qual forma o senhor pode destacar a importância da permanência da Clinefro em Senhor do Bonfim para atender os pacientes, inclusive de Campo Formoso e o Piemonte Norte do Itapicuru, porque tinha uma questão envolvendo a Prefeitura de Senhor do Bonfim, o Ministério Público e o atendimento aos pacientes, mas chegou-se a um consenso.
Graças a Deus, Marcondes, foi resolvido com a ajuda da Justiça. Então a Clinefro, essa questão da Justiça em relação ao terreno foi resolvida e a Clinefro permanece em Senhor do Bonfim, permanecerá em Senhor do Bonfim. Então já tranquilizamos os nossos pacientes e algumas notícias também já foram vinculadas nos meios de comunicação. Então a Clinefro, graças a Deus, continuará prestando essa assistência. Hoje nós atendemos os 9 municípios. Campo Formoso é o segundo município, primeiro é Bonfim, depois é Campo Formoso, que mais tem pacientes realizando hemodiálise. Hoje a Clinefro possui, encontra-se dialisando na sua assistência 261 pacientes. Então é um número expresso, muito grande, estamos com mais de 93% da nossa capacidade, ou seja, passamos de 95% da nossa capacidade de tratamento. Então é a luta da gente em relação à prevenção da doença renal crônica, porque a terapia renal substitutiva, seja hemodiálise, seja diálise peritoneal, seja o transplante, são muito importantes. Mas isso para salvar a vida quando o rim ele já está funcionando menos que 15%, quando ele já está no estágio final. Mas até chegar nos 15%, a gente tem como prevenir esses pacientes. Então, a ajuda da educação continuada, dos agentes comunitários, do treinamento com o médico. Ontem nós conversamos reunião com o secretário de saúde aqui na Clinefro. Tivemos representantes daí de Campo Formoso, da Secretaria Municipal de Saúde, e mostrando para eles como é que está a situação do Brasil na relação da diálise, como é que está essa prevalência, essa incidência da doença renal crônica e a necessidade de um bom controle da pressão alta e do diabetes nos postos de saúde. Os agentes comunitários, eles têm um papel fundamental nessa luta da gente em prevenir a doença renal crônica. Ah, mas eu tenho uma doença renal crônica, doutor Edivaldo, meus rins estão funcionando 50%, não está funcionando mais 100%. Tudo bem, mas a gente já descobriu, existem formas de controlar isso e evitar com que essa doença renal crônica não avance para o estágio final. Então, é só tranquilizar que, graças a Deus, a gente continua, a Clinefro continua. Estamos aqui prestando um serviço, uma clínica que abriu em 2009, é acreditada pela ONU em excelência, o nível mais alto de acreditação de qualidade hospitalar, isso há mais de 6 anos, é o nível 3 de excelência. Então a gente mantém essa luta para prestar uma maior assistência, uma melhor assistência aos nossos pacientes.
Olha, agora já 12:51, nós estamos conversando com o médico nefrologista, doutor Edivaldo Neto. E aí, doutor Edivaldo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse evento que acontece amanhã aí em Senhor do Bonfim, alusivo aos cuidados com o rim. Que evento é este e onde estará acontecendo?
Amanhã, aqui no Calçadão em Senhor do Bonfim, no período da manhã, a Clinefro, juntamente com parcerias muito importantes, como os alunos de enfermagem da AGES, da UNEB, a UEMOBA, o laboratório como o SLAB, a gente vai estar lá conversando com os pacientes, fazendo triagem, explicando sobre a doença renal crônica, coletando exames laboratoriais em quem tiver um dos fatores de risco para avaliar os rins, e medindo pressão, vendo glicemia, questão do peso, se está no sobrepeso, na obesidade, para a gente tentar, lá ali naquele momento, auxiliar quem tem dúvidas sobre as doenças dos rins, principalmente essa doença tão prevalente, tão incidente como a doença renal crônica. E vale destacar mais uma vez que a gente não pode esquecer que a doença renal crônica será a quinta causa de morte no Brasil até 2040. Pela sua incidência muito grande.
Doutor Edivaldo, tendo em vista, inclusive o senhor falava agora há pouco desse contato, dessa reunião que ocorreu aí com os secretários de saúde do território do Piemonte Norte do Itapicuru, eu vou fazer uma provocação aqui. O senhor acha que seria importante que, por exemplo, este evento que está acontecendo aí, que estará acontecendo amanhã em Senhor do Bonfim, que ele fosse replicado pelos municípios. É claro que talvez não com a presença do médico nefrologista, até por conta do atendimento, que a gente sabe que a carga dos senhores é muito grande para atender, e é um tratamento específico que precisa ali da presença do profissional da saúde, no caso do nefrologista, e enfim, para atender a todo mundo de uma vez só seria complicado, mas que as secretarias replicassem com seus agentes essas informações, não apenas agora no mês de março, mas que replicassem através aí, por exemplo, dos estudantes de enfermagem, que estivessem fazendo campanhas no dia a dia, porque a gente percebe que realmente o número tem crescido de forma assustadora e alarmante.
Isso é importantíssimo, Macário. E ontem foi isso que nós deixamos como provocação, porque o Ministério da Saúde, ele possui uma diretriz de tratamento da doença renal crônica, e essa diretriz, ela não é uma diretriz nova, é uma diretriz de 2014, mas apesar de ter sido 2014, é uma diretriz muito atual, que segue, inclusive, os órgãos internacionais. E aí, essa diretriz, ela diz aonde é e o que e como e quando os postos de saúde podem fazer com o paciente portador de doença renal crônica. Quando esses pacientes deverão ser encaminhados para o nefrologista? Quando esses pacientes deverão ser acompanhados no posto de saúde? Então, isso é muito importante, trazer esse contato com a população, trazer os ACs, trazer a enfermagem, trazer o próprio médico da unidade básica de saúde ali, pegando os pacientes que têm fatores de risco e mostrando, olha, gente, a gente precisa prevenir, controlar a pressão, controlar o diabetes, não fazer uso indiscriminado de medicação. A gente precisa estar ali ligado nos fatores de risco da doença renal crônica para que evite essa progressão, porque, infelizmente, o aumento ele está exponencial.